Então, Elaine, falaste abrindo sobre essa semana da liberdade de imprensa, e eu acompanhei o movimento da ACAERT, que é a associação que engloba as emissoras de rádio e televisão aqui do estado, defendendo, obviamente, a liberdade de imprensa. E o meu trabalho tem sido mostrar como é que esses grupos de mídia em Santa Catarina, eles usam essas concessões públicas de rádio e TV para defender o Estado mínimo, enquanto se organizam para assaltar os cofres do Estado. Esse estudo que eu tenho feito, ele parte de um convênio, que é um convênio de cooperação, chamado Convênio de Cooperação Técnica, que foi assinado entre a ACAERT, que é a Associação então, de Rádio, de Emissoras de Rádio e Televisão, e vários órgãos. Eu vou citar todos aqui porque é importante. Estão envolvidos aqui o Governo do Estado, pela Secretaria de Comunicação, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, se trata de uma cooperação técnica, um convênio guarda-chuva, que vai abrigar, então, a possibilidade de que todos esses órgãos repassem recursos públicos para a ACAERT. A ACAERT, vamos dizer assim, ela é a que está nominalmente citada nesse contrato. Eu vou dar então um exemplo, porque a pessoa que for se dar ao trabalho de investigar isso, ela vai perceber ali no site da LESC e nos outros sites na Transparência que há centenas de repasses para jornais ligados à Associação dos Jornais do Interior, a Adjore, e centenas de repasses para essas emissoras ligadas à Caerte. Mas eu vou tratar de um especificamente. Agora, no dia 3 de junho, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina repassou para a ACAERT R$ 1.201.970. Isso tudo em função desse contrato, que é um contrato que prevê a divulgação pela ACAERT, pelas associadas da ACAERT, de programetes de 30 a 60 segundos institucionais feitos pelas assessorias de comunicação desses órgãos. E cabe destacar que isso tudo tem o aval do Tribunal de Contas do Estado, porque é feito sem licitação, então, por conta de brechas na lei de licitações, a ACAERT e suas emissoras associadas, elas conseguem o montante desse recurso sem necessidade de licitação. Então, eu acho que o ponto principal é isso, e desenvolveria aí a partir também de questões que tu colocas, porque realmente tenho pesquisado muito sobre isso. E é algo que é chocante do ponto de vista de como que se organiza esse assalto aí aos corpos públicos do Estado.
É bom reparar, né, Miriam, que as emissoras de rádio comunitária, ou mesmo os portais, enfim, que trabalham com comunicação alternativa, comunitária e popular, esses ficam completamente de fora, né, dessas benesses, digamos assim, do Estado.
Exato, Elaine. Ficam de fora e eu vou também explicar um pouco por que que acontece esse processo. Eu acabei me debruçando sobre esse assunto porque o contrato com a LESC, ele vence agora em agosto de 2024. Então, eu tenho essa necessidade de dar visibilidade para esse fato por dois grandes motivos. Primeiro, o que que esse dinheiro público que debate ele alimenta pela ACAERT? E o segundo é o fato de que justamente as mídias críticas não estão incluídas nesse repasse de recursos. Quando eu falo o que esse debate alimenta por parte da ACAERT, eu vou dar um exemplo. A ACAERT divulgou muito a sua campanha, o Jeito Catarinense, em todas as suas emissoras de rádio e televisão, e um dos motes que fez parte dessa campanha foi contra a reforma da Previdência. Vai ter uma divulgação institucional da ACAERT em que ela vai dizer que Santa Catarina tem uma grande missão em 2020: promover mudanças no sistema de previdência com base na reforma aprovada no Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na previdência. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A ACAERT e suas emissoras associadas defendem a mudança. E num outro mote, então, ela vai ressaltar essa discussão do cheiro de privilégio, precisamos de mudança. Então, esse recurso público entra para alimentar esse tipo de campanha, Elaine, num cenário em que eu aposto que em nenhum momento alguma emissora dessas chamou especialistas para colocar em xeque a necessidade da aprovação dessa reforma, que foi nefasta para uma grande parte da população, com mudanças muito grandes que afetaram radicalmente a possibilidade de uma velhice com o um mínimo de dignidade, dado o corte que acontece nas aposentadorias e nas pensões. Então, é esse tipo de debate da Caerte que esse recurso público alimenta. E uma outra questão que é bem importante, a gente não consegue, como tu disseste, que as nossas mídias entrem nessa distribuição de recurso, porque é tudo dificultado em função da lei de licitações. Então, não falo de mídias de pequena envergadura ou de pouco tempo de vida. Eu falo do Portal Catarinas, que tem um trabalho fundamental, inclusive levando a mudanças de legislação. Eu falo do Desacato, que é uma cooperativa que já tem mais de uma década. Essas entidades, as nossas mídias críticas, não recebem esse recurso. Então, esse recurso vai alimentar esse tipo de discurso. E cabe destacar, que eu acho bem importante, que essas emissoras contratam cada vez menos jornalistas. Quando contratam e fazendo nas negociações com o sindicato dos jornalistas um rebaixamento muito grande do piso salarial. São anos, às vezes, em que não se consegue reajuste. Então, isso é bastante grave, porque são empresas que já não fazem jornalismo. E aí eu vejo também, Helene, recentemente tenho acompanhado o movimento da Caerte, e recentemente eles têm recebido a visita de deputados e também de representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para irem visitar as instalações e ver o que é feito ali dentro. E eu destaco que, então, as falas são no sentido da importância de a sociedade saber, através desses programetes, o que que a Assembleia Legislativa faz, o que que o Ministério Público faz. Mas eu me pergunto, Elaine, se isso tem relevância, é para ser uma notícia, é para ser uma pauta? Então, deveria gerar uma pauta junto a essas empresas de rádio, comunicação e esses jornais, para ser discutida no debate público de uma pauta, de uma notícia, de uma reportagem jornalística. Mas isso é levado como um programa fechado, em que, por exemplo, não se discute qual é o papel hoje das isenções fiscais do governo Jorginho Melo, quais são os danos ambientais do agronegócio em Santa Catarina, qual é o papel das terceirizações, qual é o impacto da privatização do serviço público. Esses programas não vão dar conta de divulgar isso. Isso necessita de um debate público, que não é mais feito porque essas rádios recebem informação pronta, essas emissoras de televisão divulgam essas mensagens e não fazem mais debate público, porque o debate público não interessa. É o seguinte, Helene, o que que eu acho também bastante grave. O nosso campo, o campo progressista, ele não compreende a envergadura desse debate. E quando ele compreende, ele não enfrenta, porque tem muito fetiche da visibilidade pública na grande mídia. Então, quando eu falo nosso campo, são os nossos vereadores, os nossos deputados, os sindicatos, as federações, as centrais. Não conseguem enfrentar esse assunto, não percebem por que Santa Catarina tem esse conservadorismo profundo, é o campo onde se dissemina a extrema-direita. Qual é o papel da Acaerte, da Adjory, do campo da comunicação hegemônica nessa situação? Aí, a única deputada, pelas pesquisas que eu fiz, que enfrentou esse tema para buscar um recurso para a mídia independente, foi a deputada Angela Albini, em 2014. E o que que acontece? Na tramitação, a Caerte é chamada para se manifestar e a Caerte rapidamente impede a tramitação, porque vem no processo, a falar da inconstitucionalidade da medida, da proposta da deputada. Então, foi no final da legislatura, foi arquivado e não se falou mais nisso. Então, nós temos essa situação que não conseguimos, mesmo que não tenhamos esse dinheiro público, que assim caminhamos, então, para que o movimento popular e sindical alimente a mídia alternativa aqui em Santa Catarina, temos também uma grande dificuldade, porque esse debate não avança pela incompreensão do papel do jornalismo, da comunicação por parte do nosso campo. Então, não conseguimos avançar nem com recurso público, que nos é negado por todo um arcabouço ali da lei de licitações, que só beneficia o discurso da Caerte, o interesse da Caerte, com toda essa, vamos dizer assim, esse amaciamento por parte da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, que acham bom divulgar essas coisas. Mas se fossem coisas boas de divulgar, elas deveriam virar notícia e debate público, como eu apontei. Então, essa é a situação que se coloca, e cabe destacar. O contrato com a Alesc vence agora em agosto, por isso a movimentação da Caerte tentando mostrar para os deputados como é bonito o trabalho que ela faz com o dinheiro deles, e em seguida também vai vencer o contrato com o Tribunal de Contas do Estado. Então, por isso a importância de se levantar esse debate nesse momento também. E cabe destacar, Elaine, se alguém for corajoso o suficiente para enfrentar a pesquisa a fundo nos sites de transparência, porque é preciso muito tempo, os dados não são dados de forma fácil, vai se espantar com a quantidade de dinheiro que é repassado pelas minhas pesquisas, aparecem ali nos sites da transparência, pelo menos desde 2010. Então, essa é a situação que se coloca, infelizmente, com muita dificuldade aí de aparecer junto, né, ao campo progressista para ser entendida e discutida e repensada nos moldes em que vem sendo feita.
É, isso também mostra, né, essa incapacidade, né, do campo da esquerda de entender a importância da comunicação, o quanto a gente já entra nas paradas, né, nós estamos entrando agora numa campanha eleitoral, o quanto já, a gente já entra meio que derrotado, né, no campo da comunicação, que é um campo estratégico e que não consegue se fazer esse pessoal entender a importância disso, né?
Exato, Elaine. Não temos um jornal impresso do nosso campo. Os sindicatos fazem seus materiais próprios, os partidos fazem seus materiais, as centrais igualmente. Tivemos um tempo ali na Assembleia Legislativa em que as bancadas do nosso campo tinham um jornal unificado, não temos mais. Então, eu te pergunto, enfrentamos com o quê? Enfrentamos o quê? Com as mídias sociais? Com os algoritmos? Tentamos amaciar inutilmente esses algoritmos, eles não são dominados por nós. E aí a gente vê um afã do nosso campo tentando driblar os algoritmos, sair da bolha. E eu tenho dito agora, estou organizando um livro sobre jornalismo e comunicação sindical, em que o discurso é esse, temos que fazer os algoritmos trabalharem ao nosso favor e romper a bolha. Meu Deus, a bolha é a realidade lá fora que a gente não conhece. É a vida cotidiana miserável que a gente não conhece e que é alimentada por quem? Pela Caerte. É uma vida cotidiana mediada, informada pela Caerte, amaciada sistematicamente, e a gente então fica nessa disputa inútil nas redes sociais. É. Então, busco levantar esse debate pela iminência desse contrato, agora para vencer em agosto, e a Caerte já fazendo todo o seu movimento, e nós, do nosso lado, aí, tentando caminhar, minimamente mostrar que isso acontece, e buscar levantar um movimento, uma discussão que, de uma vez por todas, porque fazemos esse debate já há décadas, né, Elaine? De uma vez por todas, a gente conseguir alimentar a nossa mídia, que saia dessa bolha dos algoritmos e das redes sociais, porque a vida real está lá fora, ela não está nas redes sociais.